que usar aí algum tempo para explicar para vocês a ideia do mito, para que o mito não fique um pouco descontextualizado, um pouco fora de espaço. Para poder ganhar esse tempo e fazer isso de uma maneira mais visual e mais rápida, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo, são 5 minutos apenas. Não é um vídeo produzido por nós, mas um vídeo que está em domínio público no YouTube, bastante interessante, de um pequeno grupo de jovens que fez uma filmagem explicando a ideia de Tolkien, o tratamento do mito do herói. É bastante pertinente, bem interessante para a gente entender o que a gente vai ver dentro da mitologia escandinava. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está legendado, o áudio está em inglês, mas está legendado. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos assistir esses 5 minutinhos de vídeo e depois vamos começar a falar da mitologia escandinava propriamente dita. Tá certo? Bom vídeo para vocês.
What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal. The hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again. but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again.
Mas acho que deu para pegar a ideia de que o mito não trata de um personagem, de uma história X, de um tempo Y. O mito fala do homem. Eu levaria um tempo muito grande para explicar essa ideia aqui, porque não teria muito sentido fazermos dentro de uma escola de filosofia historinhas escandinavas. É evidente que as histórias escandinavas são muito bonitas, muito interessantes, mas nós fazemos porque elas são nossa história. Todo mito é a história da humanidade, encarnado num determinado encruzilhada espaço-tempo, mas, na verdade, tratando num elemento atemporal. Então, basicamente, o que nós vamos falar é de uma civilização que tem um conjunto mítico riquíssimo. Nós podemos comparar a mitologia escandinava à mitologia greco-romana, pela extensão, vocês vão ver, eu peguei uma pequena porção. E hoje foi uma seleção fora do comum para fazer isso, porque uma pequeníssima porção deu 54 slides. Ou seja, uma seleção dificílima de fazer, uma mitologia muito rica, e toda ela falando de uma mesma coisa que fala grega, que fala romana, que fala indiana, o homem saindo da sua zona de conforto, o homem confrontando provas, o homem superando essas provas, renascendo apto para superar essas provas, voltando ao seu mundo comum e sabendo enfrentar as dificuldades no outro patamar de consciência. Para quem já assistiu a palestra que eu costumo fazer sobre os contos de fada, é mais ou menos a mesma ideia nos contos de fada. Se vocês pegaram alguma ideia aqui, deu para pegar alguma ideia do vídeo, percebem que a questão do doador mágico, que dá uma arma, que dá a ele uma capa que ele se torna invisível, isso existe presente não só no mito, mas também no conto de fada. Todos eles são assim. O príncipe, o herói, enfrenta dificuldades e renasce num patamar mais elevado. Bom, e agora vamos falar um pouco, a proposta é fazer uma rapidíssima inserção histórica, só para que a gente se situe. O objetivo dessa palestra não é tanto história, mas mais a mitologia mesmo, dar uma ideia geral. E como eu falei para vocês, um dos mitos mais importantes nós vamos abordar na semana que vem, não porque seja o mais importante, mas porque é muito expressivo, é uma recontagem, uma montagem mítica feita por Wagner, na sua tetralogia, onde ele conta o mito de Siegfried, o mito das Valquírias, que hoje é muito popular. Nós vamos trabalhar um pouco com esse mito, ele é longo, ele deve dar mais ou menos uns 40 minutos só para contá-lo, e trabalhar alguns elementos básicos do simbolismo dele. Hoje vamos ver um pouquinho da história e a mitologia em geral. Vocês vão perceber que esse povo, muito parecido, quem é que esteve na palestra dos celtas? Alguém esteve? Da civilização ou do mito do rei Arthur, lógico, são povos vizinhos, de origem indo-europeia, igualmente. Então nós vamos perceber que tem elementos em comum. E assim também como tem muitos elementos em comum, como eu falei, com Grécia e Roma. Porém, com uma tônica mais no fantástico, mais nesse mundo do invisível, mais nesse mundo de seres maravilhosos, mais no mundo da magia em geral, esse universo nórdico é muito interessante e muito forte nesse aspecto. E aí há explicações e mais explicações de por que essas civilizações têm essa tônica mais acentuada. Não que haja alguma outra que não tenha, nós vamos encontrar isso em todo canto, mas aqui bem mais acentuada. E aí vem uma série de explicações. Eu, para mim, tenho a minha versão, acredito, e isso é uma tônica em geral, quando a gente estuda lógica, falamos sobre isso, que nós temos uma tendência a uma dualidade entre emoção e razão. Em geral, quando a razão se eleva, a emoção vai ao seu nível mínimo. Quando a razão se eleva, a emoção tende a ficar num estágio também de tranquilidade. Os dois no alto ao mesmo tempo é muito difícil. Vocês dificilmente vão encontrar uma pessoa num estado de emoção muito elevada e ao mesmo tempo raciocinando com muita lucidez. E em geral, isso foi associado em várias tradições às estações do ano. Então nós vemos que existe uma estação que explode em vida, que é, na verdade, não só uma estação, mas uma fase do ano, que é primavera e verão, onde o calor puxa a atividade física, enquanto que existe uma outra fase do ano, que é o outono e inverno, que puxa mais uma atividade interior, é o momento de se recolher. Esse momento de recolhimento é um momento de muita riqueza interior, de muita vida interior, que depois se expressa numa nova fase de vida externa. Acontece que aqui nós estamos numa região que é quase que o tempo todo muito fria. Então a tendência a esse elemento do fantástico, de soltar a imaginação, pode ter alguma influência disso? Pode ser. O fato é que existe uma tônica nesse aspecto da magia, de seres fantásticos, muito particular nesse mundo. E nós vamos conhecer um pouco disso. E de uma riqueza fora do comum, intrincadíssima, uma família mítica que se relaciona de todo jeito, que lembra nesse particular parênteses muito a mitologia grega. São 3, 4 gerações de personagens que vão dando nascimento a outros. Bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Bom, então, eu coloquei, como falei para vocês, uma introdução bem básica de história, que o objetivo não é bem esse, não é? Só para que a gente se localize, aquela é mais ou menos a região daquilo que a gente chama da Idade do Bronze Nórdica. A gente já falou, na palestra dos celtas, que, na verdade, essas diásporas dos indo-europeus começam a acontecer aí em torno do 3º milênio antes de Cristo. Um conjunto de povos que compartilham um elemento linguístico, que vivem lá pelo sul da Rússia e em torno disso. E que lá pelas tantas, por uma série de fatores demográficos, climáticos, começam a espalhar para tudo quanto é canto. E algumas das diásporas nós vimos que são celtas, são proto-gregos, são os próprios indianos. É uma das primeiras que ocorrem, depois Ásia Menor, enfim, vão diásporas de indo-europeus para tudo quanto é canto. E os celtas são de origem indo-europeia e também os escandinavos em geral. Os nórdicos, os germânicos, são todos de origem indo-europeia. Daí nós vemos uma raiz linguística comum, porque essa denominação indo-europeu se refere a uma raiz linguística e não racial, não étnica, e que em primeiro lugar eles são localizados em torno de 1700 a.C., nessa região aí, ou seja, aquilo que eles chamam de Escandinávia. Só que com o passar do tempo, o clima vai se mostrando mais favorável aqui no lado de cá europeu. Então, a partir desse tempo, começa a vir gente e formar aquilo que a gente chama da Germânia, ou seja, germanos e nórdicos têm uma origem comum, né? E vão se espalhando e nós vamos ver que eles são um dos fatores, por exemplo, de problemas sérios para Roma. Júlio César se bate com germanos, com Ariovisto, na planície da Alsácia. Várias vezes eles causam problemas ao Império Romano. E vão se espalhando e vão se disseminando. Tinha uma população já no tempo de Júlio César muito superior à dos povos latinos. E à medida que o clima vai melhorando, vai havendo um aumento demográfico, uma exploração, esgotamento da terra onde eles estão, até que chega o episódio onde a gente os conhece mais, que é bem mais tardio, né? Vai acontecer na chamada expansão viking. Esse nome viking, que se chama navegação pelo mar, porque era nisso que eles eram especialistas, se refere a um período, que foi como eles eram conhecidos nesse período, um período das chamadas grandes invasões vikings, que começa aí em 790, uma invasão a um mosteiro na Inglaterra, ali em Lindisfarne, não foi o único, eles invadem praticamente 10 ao mesmo tempo, e depois começam a se espalhar em todas as direções, basicamente noruegueses, dinamarqueses e suecos. Noruegueses vão mais ou menos em linha reta, vão até o Canadá. Vocês sabem que eles chegam no Canadá 500 anos antes das grandes descobertas. Os dinamarqueses descem, vão para Paris, descem até a Sicília, descem até a Ásia Menor, enquanto que os suecos pegam o caminho da Rússia e vão até Constantinopla. E eles têm uma tática bem interessante. Dependendo do povo onde eles chegam, eles negociam ou eles roubam. Se são mais fracos que eles, roubam. Se são mais fortes, negociam. Era um povo muito guerreiro. E aí tem inúmeras possibilidades. Por que esse pessoal começou a espalhar para todo canto desse jeito? Lógico, eles tinham um mecanismo que era apenas o filho mais velho herdava a propriedade da família, que não era muita, mas o filho mais velho herdava os outros, ficavam sem ter muito o que fazer, saíam para as navegações, que era a especialidade deles. Todo aquele que era condenado para algum crime era expulso, também se lançava ao mar. E por aí vai, uma série de fatores vão fazendo com que esses povos vão se lançando ao mar. Talvez você já tenha ouvido falar do episódio muito curioso das inscrições que foram descobertas de Eric o Vermelho quando chega com seu filho no Canadá e topa com os índios americanos, a estranheza que aquilo causa para eles, a dificuldade que foi de conviver ali, porque já era um expoente pequeno de guerreiros, não conseguiram permanecer, mas eles fazem uma viagem pioneira. Eles vão à Groenlândia, vivem 500 anos na Groenlândia, várias gerações de vikings, eram muito audaciosos. Ainda mais se vocês considerarem a maneira como viajavam, porque era uma coisa meio louca. Alguém já viu um desenho de um dracar, o que era um barco viking? Era uma loucura, porque era um barquinho mais ou menos de 30 por 5 metros, que podia ir para frente, para trás, de qualquer jeito, e você colocava ali até 70 pessoas. sentados em cima de uma caixinha, onde tudo que ele tinha tinha que caber naquela caixinha onde ele estava sentado em cima. E às vezes carregavam animais juntos para poder se alimentar no meio do caminho. E as pessoas morriam aos montes, a mortalidade era altíssima, jogavam no mar e continuava a viagem. Era um negócio muito, muito rude, era uma existência muito dura. E em condições climáticas terríveis, que assim iam se espalhando, que assim foram criando reinos. Por exemplo, quando chegam na França e combatem duramente a cidade da França, é concedido para eles um território pelo rei Carlos o Simples, que é chamada Normandia. O duque Rolo estabelece a Normandia. É interessante porque eles, quando se fixam num lugar, duas, três gerações, eles não lembram mais de onde eles vieram. Eles passam a ser dali mesmo. Então eles vão assim, vão se fixando na Guiscard e Bohemond, se fixam na Sicília, aí chegam aí até a Ásia Menor, enfim, eles vão ficando em tudo quanto é lugar. Vocês vão ver que eles passam, a tribo dos russos, passam por Kiev, ajudam a fundar a cidade de Kiev, vão até Constantinopla, se cristianizam, ficam vários por lá. Ou seja, eles saem se espalhando em todas as direções. E nisso eles têm um contato, algumas vezes com, por exemplo, bretões na Grã-Bretanha, que eram muito romanizados, eram muito requintados, outras vezes com irlandeses, celtas, que também não eram tão requintados assim, mas vão se fundindo e vão gerando todo um elemento cultural que é muito marcante no perfil da Europa até hoje. Tá? Então, basicamente, isso é história. 1066 se diz que foi a última grande investida dessas ofensivas vikings. Depois disso, não se soube muito mais deles, foram se acomodando aos locais onde eles se fixaram e foi se diluindo essa identidade. Parece que cada vez que eles se cristianizavam, o processo de cristianização aí foi muito intenso, eles iam perdendo a sua identidade original. E aí os próprios elementos míticos foram se fundindo com os elementos cristãos. Nós vamos ver que a mitologia, da maneira como a gente conhece, assim como nós vimos lá nos celtas, que o Graal, por exemplo, a princípio era um caldeirão druídico, aqui também muita coisa vai acontecendo. O próprio Apocalipse cristão mesclou muito com Ragnarok, que é o Crepúsculo dos Deuses, gerou um monte de modificações. Miticamente eles sofrem muitas influências e vão sendo modificados. Felizmente, numa data que não foi tão tardia assim, em torno do século XI e XII, isso começou a ser redigido, que até então era só tradição oral, já com alguma distorção, mas com um pouco de fidelidade também. Então a gente tem bastante coisa escrita. Nós vamos conhecer alguns dos principais escritos tradicionais desse povo. Como falei para vocês, todos eles com uma ideia muito grande das iniciações, de mestres, de mistérios, de um mundo do mais além, de grandes conquistas, de uma vida num plano além da morte, ou seja, muito metafísico, muito místico. Era uma cultura que primava muito por esse aspecto. Bom, falei já para vocês um pouco sobre isso, tem bastante texto, mas eu não vou ler tudo que está escrito aí, vou passar para vocês apenas uma ideia. Existe um paralelo muito claro com a mitologia greco-romana, sem sombra de dúvida. Até a luta de Zeus contra os titãs tem um paralelo claro aqui, que é a luta dos deuses, os ases, contra os gigantes de Jotunheim. Aliás, eu já peço desculpas para vocês, porque é dificílimo dar essa palestra sem ter nenhuma noção de nenhuma língua nórdica. Então a gente vai falando as palavras do jeito que dá, porque são dificílimas. Estão bem aportuguesadas, né? No nórdico bem tupiniquim. Tá? Vocês me perdoam essa pequena falha, porque realmente é um pouco difícil de suprir. Tá? Então existe um paralelo claro. Vários momentos você vai lembrar, ah, mas isso é grego. Mas é difícil saber quem copiou de quem. Considerem que são povos que têm uma origem comum, pelo menos do ponto de vista linguístico, cultural, claramente uma origem comum. Tá? Então, como eu falo aqui, uma presença feérica, uma presença de seres sobrenaturais com uma intensidade, não que não haja na mitologia grega, mas com uma intensidade muito forte aqui. Vocês vão perceber, para quem gosta, uma presença muito, uma semelhança muito grande com todo mundo fantástico criado por Tolkien. Evidentemente ele se inspirou aqui, não tem nem o que discutir. Em alguns momentos, até idêntico, até os nomes. Um dos grandes reis dos elfos chamava-se Gandalf. Tem determinados, o próprio Anel, que faz parte do ciclo dos Nibelungos, era o Anel, era uma figura importantíssima, mas isso nós vamos ver na semana que vem. Tá? Então, muito do que Tolkien criou foi inspirado aqui. Apenas para que vocês tenham uma ideia do território onde se passa a nossa historinha, nem tudo nessa região, porque vocês vão ver que a Finlândia é um pouco diferenciada, tem uma mitologia própria. Tá? Existe, inclusive, um livro sagrado, que é o Kalevala, e toda uma mitologia própria. Claro que com influências, tanto celtas quanto escandinavas, mais uma tradição própria. Mas, basicamente, esse é o território da nossa historinha. Vamos lá. Livros sagrados, as obras principais. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos Edas, que são conhecidos dois, o em prosa, o em verso. É meio discutível o que significa Eda. Alguns dizem que vem de bisavó, contos da bisavó. O que quereria dizer que é uma coisa tradicional, né, passada de geração em geração? Outros dizem que não, que é o livro de Ode, que é o livro da Islândia. Porque os dois Edas, tanto em prosa quanto em verso, foram recolhidos da tradição oral e escritos na Islândia. Tá? São obras que vieram da Islândia, são islandesas. Tá? Então, os Edas tratam de um ciclo enorme de histórias da mitologia escandinava, muitas mesmo, é de onde a gente tem a principal fonte, não a única, mas a principal fonte da tradição escandinava vem dos Edas, tanto em prosa quanto em verso. Tá? Hoje já existe essa publicação em português, para quem gosta desse tipo de mito é fundamental, inclusive para quem gosta de Tolkien, para que entenda um pouco essa raiz de onde ele tirou a sua inspiração. Então, como eu falava, são partes fragmentárias de uma tradição oral. Guardadas as devidas proporções, porque os Edas têm toda uma tônica sagrada, são resquícios de uma antiga religião, o que não acontece com os contos de fada, mas é muito parecido com o que os irmãos Grimm fazem em relação aos contos de fada já na nossa época moderna. Saem recolhendo essa tradição, recolhendo depoimentos de pessoas, visitando pessoas antigas, pessoas já de uma certa idade, e colhendo entrevistas e depoimentos. Você sabe que nós devemos muito aos Grimm não termos perdido muito dos ciclos de contos de fadas que hoje conhecemos e que passaram por um monte de modificações que talvez já tivessem desaparecido na tradição oral. Então nós vamos ver que todos os dois compiladores dos Edas fizeram isso. Eles não são criadores, eles são os primeiros que escrevem. É claro que isso contém um certo risco, porque sei lá o que eles puseram lá dentro, né? Sobretudo no caso do Eda Inverso, que já é bem mais tardio e escrito por um bispo cristão. No caso do Snorri, um pouco menos o risco, mas tem sempre risco. Uma coisa que é transmitida através da tradição oral, na hora que alguém resolve escrever, corre o risco de inserir aí algumas imprecisões. Mas antes disso, do que a gente perder tudo. Nessa altura do campeonato, muita coisa já teria se perdido. Tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas iluminuras, alguns desenhos de obras muito antigas já em latim, tá? Mas que mostram um pouco dos Edas. Tá? Então, como eu falei para vocês, as compilações são duas. A mais conhecida dela, que é a mais antiga, que foi feita em torno do século XII. Nós vamos ver já quem é Snorri Sturluson, que teria pego, então, esse conjunto de histórias e narrado, e, além disso, teria escrito também a história dos reis, uma sequência de história de reis, que também é uma preciosidade do ponto de vista mítico. Então, a Edda poética é a maior, ou Edda de Seymund, e a Edda menor, ou Edda de Snorri. Tá? Aí a capa dos dois. E essa é uma edição espanhola, mas hoje nós já temos os Edas em português. Tá? Como eu falei para vocês, esse é o Snorri, é uma gravura. Lógico que não é uma gravura daquele tempo, é meio imaginária, né? Mas ele era jurista escaldo, vocês vão ver muito esse nome. Escaldo é um poeta. Os Edas foram escritos por Snorri com a intenção de incentivar os poetas. Hoje isso faz tão pouco sentido para a gente, porque poeta vale um pouquinho mais do que nada, não é? Vocês verem essas tradições antigas, poeta era a coisa mais importante que tinha. Parem para pensar, os livros sagrados, grande parte deles, eram tudo em poesia. Mahabharata, Ramayana, o livro dos reis persa, a Eneida de Virgílio, quanta coisa escrita em verso. Então, nessa época, a versificação, o transformar uma história em versos, era uma forma de imortalizá-la. E Snorri era um poeta. Na verdade, vocês vão ver que os celtas já tinham isso. Uma das coisas que eles consideravam fundamental é ter no meio dos seus exércitos um bardo que fosse cantando. Diz que os guerreiros iam tangendo a única corda dos seus arcos, né, como se fosse uma lira, e cantando. E se considerava que havia uma relação muito boa entre quem tocava bem uma lira, em quem cantava bem e quem era bom guerreiro. Em geral, eles eram as duas coisas. Eram poetas, cantores, bardos e excelentes guerreiros. E isso era considerado um sintoma de um bom guerreiro. E a poesia era importantíssima, era sagrada. Então Snorri faz isso com a intenção de criar um manual para poetas, escaldos, como ele. Ele era um homem, como em geral esses personagens históricos costumam ser, não um pouco enciclopedista, era um pouco de tudo. Jurista, poeta, historiador e escritor islandês. E aí ele faz primeiro a tradução do Eda Menor, ou Eda em prosa, que tem uma parte basicamente dividida nessas três partes, que é o Gylfaginning, o Skaldskaparmál, nossa, que nome simples, e o Hrathatál, que o Hrathatál é uma parte de métrica, propriamente dita, esse é bem formal mesmo, fala especificamente para poetas. O Gylfaginning, a gente vai ver um pedacinho dele, que é uma história bem interessante, porque é dentro do Gylfaginning que eles vão contar a origem do universo segundo os celtas. Não só aí, segundo os escandinavos, perdão, não só aí, mas muito especialmente aí, se conta como tudo começou, com todos os detalhes, como o universo se manifestou, segundo a visão dessa civilização. Já já a gente vai ver. E como eu falei para vocês, a história dos reis noruegueses, que é esse nomezinho simples, super simples também, que é a Heimskringla, é uma sequência bem detalhada da história desses reis noruegueses. Também foi escrito por ele. Só para que vocês tenham uma noção de quais são as principais obras, né? Trouxe um pedacinho para vocês do Gylfaginning, que é a história do rei Gylfi. Esse rei se diz que era muito sábio e também muito arguto e um pouco desconfiado daqueles que se diziam sábios. Aí lá pelas tantas ele resolveu duvidar dos deuses, que eram os deuses do Asgard, os Ases. Disse, será que esse pessoal realmente tem o domínio de tudo no universo? Eu não tenho certeza, você tem? Eu não tenho. Eu vou ver. E sabe-se lá como, ele resolveu subir até o Asgard, que era a morada dos Ases, para ver se eles sabiam de tudo mesmo, para questioná-los, para inquiri-los e vai embora. Sei lá como ele chegou lá, mas eu sei que ele chegou. Só que os Ases, que evidentemente eram deuses e tinham uma certa previsão de futuro, sabem, vem um rei bisbilhoteiro por aí. E se preparam, e criam toda uma fachada para recebê-lo. Né? Criam um ilusionismo onde quando ele chega tem um grande castelo, que as torres somem nas nuvens, algo que impacta a atenção dele. E ele é recebido por uma espécie de um mestre, que é esse cidadão, o... ainda é na próxima. Está ele, Gangleri. Gangleri significa o cansado de caminhar, que era um homem que antes dele havia atingido Asgard, um homem, ou seja, havia a possibilidade dos homens chegarem ao Asgard. Isso lembra um pouco a mitologia indiana, né? Vocês vão ver que muito na Índia, muitos dos seres que são cultuados são homens, que chegaram à condição divina através do próprio esforço. Esse Gangleri, então, aquele que é cansado de andar, significa aquele que caminhou tanto que chegou aos mistérios, que chegou à sabedoria, e ele é tido como um mestre, um iniciador do rei Gylfi. Ele diz, olha, você vai ser recebido por três deuses, que vão responder às suas perguntas, mas não diretamente, você não fala a língua dos deuses. Você vai ter que perguntar para mim, que eu pergunto para eles. E aí surge realmente, é uma descrição um pouco enigmática, se diz que surgem três deuses, que era o alto, o mais alto e o de igual tamanho. Não diz o nome, só diz isso. O alto, o mais alto e o de igual tamanho. Ou seja, mais ou menos um triângulo de deuses, né? Um baixinho e dois do mesmo tamanho. E esses três deuses, como sempre a ideia da trindade, da tríade, que é sagrada em todas essas tradições indo-europeias, esses três deuses começam a responder a Gangleri, cada coisa que Gylfi pergunta. E aí ele pergunta tudo que ele tem direito, e provavelmente a maior parte das coisas ele não tinha direito, mas ele pergunta a si mesmo. Ou seja, ele pergunta como tudo começou, como o universo foi manifestado, como foi criado o homem e como terminaria, que é o Ragnarok. Os mundos futuros, depois que terminaria, porque ainda tem isso dentro da mitologia escandinava, depois que termina, não termina, continua. Tem mais três mundos futuros, Gimil, Widblain e Aldlang. Ou seja, ele pergunta tudo. E aí é feito um pequeno resumo da cosmogênese dos escandinavos. É interessante. Não é simples de ler, é uma linguagem um pouco rebuscada, mas bem interessante. Então, esse é basicamente um resumo para que vocês conheçam o Gylfaginning, tá? Um pouquinho só do que é falado. A gente já vai voltar a isso, então não vou entrar em muitos detalhes. Eu trouxe até um esqueminha para vocês, para ficar mais visual, porque só texto a gente não entende bem. Ele fala que no início havia um abismo vazio, o Ginnungagap, e de um lado o frio absoluto, Niflheim, e do outro lado o calor absoluto, Muspelheim, a dualidade primordial. E que nesse meio é criado o primeiro ser, um gigante, Ymir, e uma vaca que alimenta esse gigante, que é a Andula, ou Nutrícia. Vocês virem na mitologia egípcia, no início de tudo tem quem? Hathor, uma vaca. A deusa com cornos de vaca, às vezes representada como a própria vaca, seja a mãe nutriz, a substância primordial. E que desses gigantes surgem todos os primeiros gigantes, ou seja, a primeira geração de vida seria toda de gigantes. Aí vocês vão ver o Snorri falando, olha, mas não chame esses primeiros gigantes de deuses, porque eles não são deuses, eles eram malvados, eles não tinham ainda o coração humano. Sabe-se lá o que ele queria dizer com isso, ou seja, ainda não tinham despertado para a plenitude da condição humana. Eram seres enormes, mas desalmados, ou seja, a alma humana ainda não tinha encarnado aí. E aí, em determinado momento, essa vaca, aliás, é curioso, porque existem duas versões. Uns dizem que é do suor do próprio gigante Ymir. Esse suor, essas gotas de suor se condensam e formam outro ser, que é Buri, que já não é um gigante, mas que vai casar com uma giganta, porque só tinha gigante ali, não tinha outra opção. Ele se casa com uma giganta e vai gerar, então, um ser que vai dar à luz a primeira geração de deuses. Não vou adiantar muito aqui, porque já a gente vai ver isso. Tá? E aí o Edda Maior ou Poética. Como eu falei para vocês, esses eram poemas mesmo, espalhados para todo canto, na Islândia, e que foram recolhidos por um cidadão chamado Brynjolf Sveinsson. 1643, o bispo Sveinsson, ele era um bispo da Igreja Católica, redige então esses poemas da melhor maneira que ele pode, em inglês, evidentemente. Né? Então, vocês sabem, para quem já leu poesia traduzida, sabe que isso não é fácil, não é simples. Então, ele pega do nórdico antigo, do gotônico, e traduz para o inglês, e redige aí essas histórias, que são muitas, e também são muito interessantes. Aqui a gente vai ter, vou mostrar para vocês a lista de títulos, não assustem, são muitos, e eu não vou explicar um por um, tá? Mas aqui a gente vai ter o Voluspa, que é a história da volva, da sacerdotisa, que conta o final do mundo, o Ragnarok, faz parte dos Edas em versos, tá? Então, teria sido compilado só numa data já bem mais tardia, século XVII. É dividido entre poemas míticos e poemas heróicos, ou seja, aquilo que é próprio dos deuses e aquilo que é próprio dos homens. Uma atenção muito constante a isso. Eles sempre consideram que há que falar dos deuses e também dos homens, porque tem que haver uma ponte entre os deuses e os homens. Prestem atenção numa coisa interessante. Eles sempre falam de dualidades em harmonia. Sempre. Então você vai ter céu e terra, os dois cantos do universo, sempre existem dualidades em harmonia. Então se existem seres perfeitos no céu, tem que haver seres buscando perfeição na terra, que são os heróis. Então há ciclos míticos e ciclos heróicos, sempre em complementação, muito comum dentro dessa mitologia. Como eu falei para vocês a listinha, só para que vejam mais ou menos os nomes, a gente vai falar um pouco ao final da Voluspa, que é a história da volva que conta o final do mundo. É bem interessante. E tem alguns aí que são bastante famosos, como, por exemplo, Locasena, que é a história de Loki. Bom, enfim, são muitas histórias interessantes. Na semana que vem eu vou usar um deles, inclusive, para complementar a história de Wagner na tetralogia. Um dos títulos dos Edas em versos. Aí, só para complementarmos, essa é uma obra que também é considerada importante, que é a história danesa, ou seja, a história da Dinamarca contada por esse saxo gramático, por encomenda do rei ou de algum nobre da corte, e alguns poemas. O Beowulf, que transformaram num filme que cá entre nós foi muito ruim, muito mal feito, bem recentemente. Quem não assistiu não perdeu absolutamente nada. O Beowulf, o Gudrun, que também faz parte do ciclo dos Nibelungos, o Voltarius e o próprio Nibelungos. É um conjunto de histórias que, junto com a Volsunga Saga, Wagner vai usar tudo isso aí para construir a sua chamada tetralogia. São algumas das obras mais famosas, só para que vocês conheçam pelo menos de nome. Eu estou supondo que são pessoas que estão conhecendo agora. Eu sei que hoje a mitologia escandinava está bastante na moda, talvez alguém já conheça muito bem. Eu estou fazendo uma palestra de introdução. Tá? Então, são alguns títulos interessantes. Não desesperem com isso, nós vamos analisar aos pouquinhos. Não estou esperando que vocês leiam tudo isso, porque eu, mesmo nessa distância aqui, estou com uma certa dificuldade em ler. Então, vou pegar os pedacinhos e a gente vai ver aos poucos. Mas um esqueminha montado que mostra mais ou menos o que de importante, principal, acontece dentro da mitologia escandinava, o mito da criação. Vamos então descer a um detalhezinho um pouco maior para ficar passível de ser visualizado. Então, só aquele pedacinho de cima. Lembram que eu falava para vocês que, de um lado, você tem o fogo intenso e o calor, Muspelheim, a morada de Sutri, o grande gigante de fogo, do outro lado, um inferno de água e gelo, terrível, né? Niflheim. E esses dois, no meio do caminho, estão constantemente se chocando, no meio do caminho tem esse abismo que é o Junungagap. Falei para vocês que é criado desse caos, desse choque, desse contraste entre as diferenças, entre o extremamente quente e o extremamente frio, nasce um gigante, que é esse Ymir. E junto com ele, então, a vaca, a Undula. E essa vaca o alimenta, ele se alimenta do leite dessa vaca. E essa vaca acaba também alimentando aquele que vai nascer do seu suor, que já não é um ser, porque ele gera vários gigantes. Bergelmir, vários gigantes são criados a partir dele. Então, nasce esse Buri, que já não é um gigante. Ele já vai ser, digamos assim, aquele que vai dar origem à dinastia de deuses. E esse Buri vai se juntar com uma giganta, que é Bessila, e vai gerar Bor. Bor já é um ser misto, é meio gigante e meio homem. Já é de estatura menor, já é um pouco mais humanizado. E esse Bor vai ter três filhos, que são três deuses já. Os três deuses que vão ser responsáveis pela organização de todo o universo manifestado. Que é Odin, Odin para os escandinavos, Votan para os germânicos, né? E dois irmãos seus, Vili e Vê. Esses três, a primeira coisa que eles vão fazer, os três primeiros deuses, Odin, Vili e Vê, é declarar guerra a Ymir e matá-lo. E do corpo de Ymir eles vão criar todo o universo manifestado. Para quem já estudou mitologia da Babilônia, é importante a gente fazer esses paralelos, para vocês perceberem que a gente está falando de um patrimônio da humanidade. E no Melish, que é o poema da criação babilônico, consiste, em termos bem resumidos, em Marduk matando Tiamat e criando do corpo dela todo o universo manifestado. Qualquer semelhança não é coincidência. Esses detalhes técnicos de pegou tal coisa, as sobrancelhas e os dentes, e fez não sei o quê, são quase idênticos no Melish e aqui nos Edas. Praticamente a mesma coisa. Uhum. Muito detalhada a descrição que se faz de como com o corpo de Mir, eu trouxe um pouco para vocês verem, de como com o corpo de Mir se criou o universo manifestado. E esses três vão ser responsáveis também pela criação da humanidade, a partir de dois troncos, de Freixo e de Olmo, eles criaram o homem e a mulher, Ask e Embla, o primeiro casal humano. Né? Mas criaram também uma série de deuses. Da união de Odin com Frigg, ou Frica, sua esposa divina, muito, mas muito parecida com a era grega, com a Juno romana, quase que a mesma coisa, idêntico personagem, né? Do seu casamento com Frica, eles vão ter uma série de filhos, Thor, Vali, Vidar, Balder e as Valquírias. Valquírias, não vou falar delas hoje. Valquíria é tema central do nosso mito da semana que vem. As filhas de Odin, que a princípio não eram filhas de Frica, eram filhas da Mãe Terra, filhas de Herda com Odin. E guerreiras que eram responsáveis por recolher o corpo dos guerreiros mortos heroicamente em batalha e levá-los para o Valhalla, o poderoso castelo de Odin no Asgard. Tá? E aí eles criam um universo, nós vamos ver isso já já, e com a cabeça, com o crânio de Ymir, eles colocam, fazem a abóbada celeste, colocam um anão em cada canto, que são os que marcam os quatro pontos cardeais, e aí são criados também os anões. E aí é uma guerra contra os gigantes que não são todos mortos. Alguns sobrevivem, mas são presos nos subterrâneos. E esses gigantes planejam vingança o tempo todo, e a vingança vai acontecer no Ragnarok. Parece que ela está prevista desde o início. No Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, tudo vai ser destruído pelos gigantes comandados por Loki, que é esse deus meio astuto, que vocês vão perceber que ele é condenado, é também aprisionado nos infernos, nas terras de Hel, que é sua filha, inclusive, e ele acaba, no final, comandando a rebelião dos gigantes, que acabam por destruir todo mundo. É um pouco surpreendente, né? Uma mitologia que, no final, matam todos os deuses, quase todos. Quer dizer, todos mesmo, porque aqueles que vão reinar depois já estavam mortos. Balder renasce e reina num céu futuro. No final, tudo é destruído. E renascem esses deuses, renascem purificados no novo mundo, construído a partir de Balder. O resto do esquema, só para vocês terem uma noção, nós vamos falar um pouco a respeito desses nove mundos que vêm aí. Esses três deuses criam nove mundos, e eles estão todos diametralmente colocados. Vamos falar, vamos mostrar um esqueminha, onde vocês veem os nove, em equilíbrio. Em equilíbrio por oposição, em harmonia por oposição, o universo está todo envolvido por esses nove mundos. E por fim criou a humanidade, o reino dos humanos, que vivem na Terra-média, como diria o Tolkien, o Midgard, a Terra do Meio. Bom, não vou ler isso tudo mais uma vez, mas apenas para reiterar alguns pontos que eu já falei para vocês. Com a pele de Ymir, eles criam a terra, com sangue e suor os oceanos, com os ossos as rochas e as montanhas, etc, etc. Com dentes os penhascos e as sobrancelhas foram utilizadas como fronteira entre a terra e o mar. E para concluir a obra, eles pegam o seu crânio, colocam um anão em cada ponta segurando, como se fosse um atlas, né? E os anões são esses, Norori, Suori, Austri e Vestri, que representam os quatro pontos cardeais. Ao colocar a abóbada do céu com o crânio do vencido, seus miolos se espalharam pelo ar, dando lugar às nuvens. Ou seja, as nuvens são os miolos de Ymir. Ou seja, tudo de Ymir é utilizado para a criação do universo manifestado. A ideia da unidade, onde todas as coisas que existem fazem parte do corpo de Deus, dessa unidade original. Ou seja, Deus está em todas as coisas. Esse ser original que é Ymir, tudo que existe é parte dele. Veio dele de alguma forma. Né? Vocês vão ver isso presente em quantas mitologias. Aqui, um pequeno gravura, mais uma vez uma gravura, da morte de Ymir. Os três, Odin, Vili e Vê, atacam o gigante Ymir, e ele é a matéria-prima da qual eles vão criar toda a manifestação. Lembrem mais uma vez, todo mundo descendente de indo-europeus. Se vocês forem lá para a Índia, vocês vão ver a unidade, Brahman e depois a trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Ou seja, é como se a trindade destruísse a unidade, porque é ela que passa a reinar. Então, de uma certa maneira, é a mesma história. Em quantas outras tradições nós poderíamos falar isso? Ficaríamos aqui falando de Ísis, Osíris e Ós. Ficaríamos a noite inteira falando de trindades que deram seguimento à unidade, que substituíram a unidade. E tudo que foi construído a partir dessa unidade. Porque fora da unidade não pode haver nada, senão ela deixa de ser uma unidade. Então, basicamente, é a mesma história. Os elementos fundamentais são os mesmos, com uma adaptação cultural. Vejam só, os nove mundos. Essa representação ficou lembrando um pouco a árvore cabalística, né? Da tradição hebraica. Os Nil-Heimar, ou os nove mundos, eles eram assim, diametralmente opostos, apenas para vocês terem uma ideia. O que eles consideravam que estava no nível da Terra-média, ou Midgard, dos homens, o que eles consideravam que estava abaixo e o que eles consideravam que estava acima. A gente vai ver mais detalhadamente em gravuras adiante. E a árvore Yggdrasil, a árvore da vida, que essa é fundamental, porque tudo é ramo dela, tudo é ramificação, tudo é parte do corpo dela. Tudo que vocês estão vendo aí é ramificação da árvore Yggdrasil. Os reinos. Só para conhecermos um pouco os nove. Helheim, ou o reino dos mortos, a terra de Hel, ou Hela, que é a senhora dos infernos. Filha de Loki, uma das filhas de Loki. Svartalfheim, o reino dos elfos escuros. Esses elfos escuros, na verdade, são anões. Nós vamos ver que depois, com o passar do tempo, esses elfos escuros deixaram de existir, passaram a ser chamados de anões, que vivem nos subterrâneos da Terra. Niflheim, o reino da névoa e do terror, que é aquele reino gelado dos inícios, lembra? Tanto Niflheim quanto Muspelheim continuam existindo, que é a dualidade primordial, escondida por trás da multiplicidade, continua existindo. Jotunheim, que é o reino dos gigantes. Esse é perigoso. Todo mundo fica vigiando esses gigantes a história inteira. Então tem vários personagens cuja função é ficar vigiando esses gigantes, porque mais cedo ou mais tarde eles vão voltar. Eles vivem numa região que é separada do mundo dos homens, por uma espécie de um mar, de um oceano, e pela cobra que morde o próprio rabo. Jormungandr. Alguém já ouviu falar da Uroboros? Daquela cobra, o samsara indiano, é tudo a mesma coisa. Uma cobra que morde o próprio rabo e que representa o eterno retorno, o mundo da manifestação, onde você fica preso ali dentro até que decifre o segredo da manifestação e possa sair verticalmente para outro mundo. Então, o Midgard, que está ele aí, o reino dos homens, também conhecido como Manaheim, esse título, esse prefixo, man, muitas tradições associadas a homem. Muitas tradições. Então, Manaheim é um outro nome que também é utilizado para o Midgard. O Vanaheim, o reino dos Vanir. Nós vamos ver que existem duas tribos, dois grupos, você poderia chamar de tribos ou famílias, de deuses. Os deuses antigos, voltados para a natureza, para a fertilidade, para a vida, e os deuses novos, do Asgard, que são deuses voltados para a guerra, para o combate, ou seja, para a morte. E os dois são necessários, eles se equilibram. Vão para lá, vão para cá, se casam entre eles. Então existe um equilíbrio entre os deuses da vida e os deuses da morte. Esses Vanaheim são os antigos, os deuses Vanis. E os Asis, os deuses de Asgard, que são os deuses guerreiros, são os deuses novos. Helena Blavatsky, para quem conhece o trabalho dela, vai falar um pouco sobre isso. E vai fazer uma série de associações com elementos de outras mitologias muito interessantes. Tá? Então, os deuses de Asgard são deuses novos, deuses voltados para a guerra. E os antigos, deuses mais ligados à natureza. Alfheim, que é o reino dos elfos da luz, que é um dos reinos luminosos. Asgard, o reino dos deuses, que é onde fica o Valhalla. Não ficava sempre, esse Valhalla no início não existia. E foi construído com um preço caríssimo, que eu não vou contar para vocês, porque é o início da minha história da semana que vem. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Para construir um castelo maravilhoso nesse Asgard, eles combinaram de darem pagamento aos construtores a própria deusa Freia, que era a deusa do amor, a deusa da beleza, e aquela que garantia a eternidade dos deuses, porque ela que possuía o acesso às maçãs da eternidade. E aí eles, num determinado momento, ficam desesperados, porque o castelo é construído no tempo que eles tinham determinado, eles não esperavam por isso. E aí começa todo o drama de ter que entregar Freia, porque significaria a morte dos deuses. Então, esse é mais ou menos um gancho para a historinha da semana que vem. Né? Muspelheim, que é o mundo primordial de fogo, onde se encontra o Jinungagap, que é aquele abismo primordial, que é a terra de Sutri, que é um inimigo terrível dos deuses. E no Ragnarok, ele vai vir, é um dos comandantes do Ragnarok. Olha que bonitinho, os mundos todos, posicionados para todos os cantos. E nós vamos ver, atravessando tudo, já vamos falar das raízes da árvore. Essas raízes são importantíssimas, porque elas descem até o submundo e se conectam com uma série de coisas que são fonte dos ramos que vêm para cima. Então, as raízes do freixo Yggdrasil, vamos falar um pouquinho sobre elas. Espero que vocês não estejam entediados de tanta mitologia. Eu acho maravilhoso. Mas, enfim, fala um pouco aqui dos gigantes, né? Eu peguei um pequeno trecho para falar com vocês sobre os gigantes. Os gigantes eram tidos como seres meio diabólicos, meio ameaçadores, mas lá pelas tantas, muitos deuses se casavam com esses gigantes. Não era um elemento tão rigoroso assim a separação. Havia uma mescla entre os deuses e esses gigantes. Nós vamos ver que vários deuses casam com gigantas. São parte de várias histórias. Né? E eles vivem no Jotunheim, que está aqui, ó. Eu coloquei uma setinha discreta para vocês verem. É um arco externo, separado pela água da terra dos homens. Ou seja, eles têm uma certa segurança e são constantemente vigiados por Thor, que é um deus vigilante, que está constantemente cuidando para que os gigantes não saiam do Jotunheim. Um pouco do mundo. O arco Bifrost, que é o arco íris. Esse arco-íris é uma ponte por onde os deuses sobem e descem a terra e vão até os subterrâneos, inclusive. Esse arco é guardado por um guardião, tá, que é Heimdall, que é um dos primeiros que toca a sua corneta quando os gigantes vão invadir o mundo no Ragnarok. Ele guarda essa ponte entre os dois mundos. É um guardião poderoso. Então, para eles, até o arco-íris tinha um sentido. E o freixo, penetrando com suas raízes nos submundos, e lá ele tem uma série de ramificações importantes que nós vamos conhecer já já. Mais uma foto bonita. Esse é o Yggdrasil. O que vocês estão vendo aí no Yggdrasil? De animais para todo canto. Quem é que está enxergando bem e está vendo os bichinhos que existem aí no freixo? Tem, na verdade, não é bem uma serpente, embora o que tem ali é uma serpente, mas é um dragão que existe lá embaixo. Nós vamos conhecê-lo já já. O que mais? Tem uma série de alces ou cervos, né? Ali. Lá em cima, estão vendo alguma coisa? Uma águia. E vocês não devem estar vendo, porque está impossível de ver, mas está lá, acreditem em mim. No meio dos olhos da águia existe pousado um corvo. E ainda subindo e descendo no tronco tem um esquilo. E lá pelas tantas tem uma cabra também girando ali em torno. E um monte de abelhas. Todos eles têm um significado. Todos eles são os animais que vivem no Yggdrasil. Nós vamos conhecê-los um pouco, cada um deles. Então, Yggdrasil, Nós vamos ver que aqui embaixo ela tem três pontos muito importantes, três raízes muito importantes. Uma delas é o poço das nornas, que são aquelas que controlam o passado, o presente e o futuro do homem, chamado poço de Urder, que é a senhora do passado. A outra é o poço de Mimir, que é um deus cuja cabeça foi decepada, mas Odin fez com que a cabeça dele continuasse viva. Pela sabedoria dele, ele quis que ele não morresse, então Mimir guardava um poço que permitia a visão do futuro. E existe um dragão que fica roendo as raízes do Freixo, o tempo todo fazendo isso. São as três raízes do Freixo Yggdrasil. Raiz 1. Essa raiz bebe da fonte sagrada de Urd. Então vocês vão perceber que é muito parecido com as parcas, com as moiras gregas, essas três nornas. Uma delas tece o fio da vida humana, o passado. Ela vai pegar as fibras e construir o fio da vida humana. A outra vai trançando esses fios no presente. E a outra estica e corta o fio, que é a morte. Que elas são as senhoras detentoras do segredo da vida humana. E ao mesmo tempo, com a água do seu poço, é que elas regam as raízes do Freixo. É interessante, né? Porque é o tempo sustentando a eternidade. O Freixo representa a eternidade de todos os mundos. E elas são senhoras do tempo. Com a água do poço delas, elas sustentam, elas regam as raízes do Freixo. E nesse poço existem cisnes, muitos cisnes que nadam por lá. E nesse poço se reúnem os deuses em assembleia, onde eles vão discutir, onde vão dar os seus vereditos, é tudo em torno desse poço de Urder. Tá? Então essa é a primeira raiz do Yggdrasil. Segunda raiz. Aqui é só um esqueminha mostrando para vocês um pouco a quantidade de animais que existem para todo canto, as três nornas lá embaixo, o dragão, o poço de Mimir, um monte de animais para todo canto. Estão vendo que tem ali os cervos comendo as folhas? Tudo isso faz parte do mito, nada é em vão. Então, no País dos Gelos está a raiz 2, no Niflheim. E aí tem a segunda raiz, que bebe da fonte de Hvergelmir, que é aí onde tem esse dragão, Nidorgir. Esse dragão, a função dele é tentar fazer com que o Freixo morra. Então ele rói as raízes. Só que lá no alto da árvore tem uma águia, cuja função é não deixar que ele faça isso. Então essa águia desce e bica o dragão. Todo dia ela faz isso. Aí o dragão para. Quando ela sobe, o dragão começa de novo. Uhum. Então Nidorgir e essa águia é como se fossem os dois contrapontos da destruição e da permanência, as forças que trabalham para a destruição e para a permanência. E tem um esquilo, que tem um nomezinho que eu não me recordo agora, que fica subindo e descendo o tronco, contando para o dragão o que a águia está fazendo e contando para a águia o que o dragão está fazendo. De uma certa maneira, ele comunica os dois mundos, é um esquilinho fofoqueiro. E é interessante porque diz que às vezes a águia, porque tem um falcão que pousa entre os seus olhos, né? Esse falcão que representa como se fosse um terceiro olho, a visão espiritual, diz que às vezes a águia se esquece do dragão dialogando com esse corvo, falando sobre as coisas do futuro, falando sobre as coisas da eternidade, é uma águia sagrada, e ela esquece do dragão. E o esquilo fica ali tentando entender o que é que eles estão conversando para contar para o dragão e não entende nada, conta tudo errado. Então diz que eles têm várias longas conversas, essa águia com esse corvo. Então existe um equilíbrio entre lá em cima e ali embaixo. O dragão lá embaixo, Nidorgir, essa águia que não tem nome, e o corvo e o esquilinho que fica subindo e descendo entre os dois mundos. Né? É a terceira raiz, que mais uma visão, vocês teriam uma noção. Está dando para ver agora que a águia tem um corvo na cabeça, não é? Embora nem a águia esteja parecendo com a águia, nem o corvo com o corvo. Mas essa está mais ou menos dando uma noção. Dragão naquele poço, aqui o poço de Mimir, estão vendo que tem uma cabeça boiando no poço. Aqui no meio o poço das nornas com cisnes. Tá? Ali o Helheim, que é o inferno, né? O Bifrost, essa está dando para entender um pouco melhor. Vocês estão vendo que lá em cima o Sol e a Lua tem um monte de, parece uns cachorrinhos correndo atrás deles. Na verdade são lobos. E parece que no Ragnarok realmente os lobos vão devorar o Sol e a Lua. O Sol vai ter que renascer através da sua filha. A terceira raiz. Esse ser, como eu falei para vocês, é Mimir. Mimir era um deus muito sábio. Só que numa batalha foi cortada a cabeça dele. Para não perder a sabedoria dele, Odin concedeu esse especial favor, que ele continuasse vivo só com a cabeça, guardando esse poço, que é o poço de onde brota a terceira raiz do Freixo. E esse poço é um poço da sabedoria. Quem bebe dele tem um conhecimento excepcional do passado, do presente, do futuro. E Odin não sabia, é o rei dos deuses, o pai dos deuses, mas ele não sabia o futuro. Ele tinha uma vontade muito grande de conhecer o futuro, para se preparar para ele, para se conduzir para ele. E aí ele vai ao poço de Mimir e Mimir diz: olha, para saber o futuro tem preço. Qual o preço? Eu quero um olho seu. E Odin dá um olho seu, então, que é aquele olho que está ali dentro do poço. Ele dá um olho para conhecer o presente, o passado, o futuro, para adquirir sabedoria. Já viram alguma coisa parecida em alguma mitologia? Horus, né? O Odjad, que é o olho de Horus. Ele dá aquele olho, ele perde aquele olho na batalha contra Sete. É a maneira que ele tem de subjugar as forças da matéria, é dando um olho físico e adquirindo um olho espiritual. Então ele passa a ter um olho que olha para a terra e um olho que olha para o céu. Um olho físico e um olho espiritual. É mais ou menos o que vai acontecer com Odin aí. Você vê que ele é muito representado com esse chapéu, com uma aba grande, que era como ele andava pelo mundo e disfarçava que ele tinha apenas um olho. Um olho ele deixou aí no poço de Mimir, para conhecer o futuro. Interessante porque Odin, ele não é um deus passivo, nenhum dos deuses escandinavos é passivo, eles lutam pela sabedoria. Odin, nós vamos ver já num poema muito bonito do Grímnismál, se não me falha a memória, que ele se pendura 9 dias e 9 noites no freixo Yggdrasil, em honra a ele mesmo, para poder adquirir o poder de conhecer as runas, a escrita sagrada, o alfabeto das runas, as 16 runas sagradas. Depois de 9 dias pendurado, oscilando ao vento, ele vê as runas. Eu trouxe esse poema para vocês, é muito bonito. Então ele luta, ele passa por provas, ele luta para adquirir a sabedoria. Ele não é um ser passivo que já detém desde o início dos tempos a sabedoria. Ele é um Deus que dentro desse céu é o maior, mas ele tem um processo constante de aperfeiçoamento. Existe esse movimento, tanto que depois o céu é todo ele absorvido e remanifesta com deuses de um maior status e uma humanidade de um maior status também. Ou seja, existe uma progressão, nada é estático. Até os deuses evoluem. Então, como falei para vocês, essas três raízes, aqui está o esquilinho, que tem esse nome terrível de lembrar, Ratatoskir. O esquilo Ratatoskir é o fofoqueiro da história, que sobe e desce, dando notícia de um para outro. Felizmente, ele não entende muito bem a língua da águia para contar para o dragão. Ele entende muito bem a língua do dragão para contar para a águia. Então, acaba que a águia sai em vantagem nessa história. Vanaheim, nós vamos ver. Aliás, já vimos ela dentro da árvore e vamos ver de novo já já. Vanaheim é a casa desses deuses Vanis ou Vanir, que, como eu falei para vocês, são deuses do passado e os Ases são considerados deuses do futuro. No início eles entram em choque, depois eles se conciliam e são trocados reféns. Deuses são mandados para lá, deuses vêm para cá. E um dos deuses que é mandado para o Asgard é Njörður, que é o deus do mar, com seus dois filhos, Frey e Freya. Esses três deuses são Vanis. E são mandados, você percebe que a ideia de tanto de Freya, quanto Njörður, é uma ideia de vida, de vitalização, de água. Mas quando eles entram no mundo do Asgard, começam a servir a guerra também. Se geram os deuses da paz, da fertilidade, da agricultura, quando eles entram no Asgard, eles começam também a servir a guerra. O mar é dominado pelos escandinavos quando Njörður vai para o Asgard. Ou seja, os guerreiros entram em harmonia com o mar. Então, esses dois elementos se fundem. Tá? Então, Njörður, inclusive, ele tem um papel interessante, já a gente vai falar sobre ele, acho que é o próximo aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Estão vendo Vanaheim lá? Aqui é o Midgard, que é o meio do tronco, que é o mundo dos homens. Ali é o Vanaheim, a morada dos Vanis. O Svartalfheim, que é a morada dos elfos obscuros, né? Dos elfos escuros. Aqui é uma imagem, uma escultura de Njörður. Ele é casado com a deusa Skad. Quando ele vai para o Asgard, ele se casa com a deusa Skad. A deusa Skad é a deusa nacional da Skanda Ínsula, da Escandinávia. Freyr, basicamente um deus da fertilidade, da chuva, do sol, de tudo aquilo que é necessário para que a fertilidade se produza. Quando ele entra no Asgard, ele recebe dos anões uma espada maravilhosa que luta sozinha, sem que ele precise portá-la. E essa espada, se diz, é profetizado que na hora que ele precisasse dela, ele não a teria, que era o momento do Ragnarok. E realmente, no meio da história, ele se apaixona por uma giganta e, para poder conseguir conquistá-la, ele dá essa espada como dote. E na hora do Ragnarok, ele é morto porque ele não tem essa espada. Tá? Mas ele é um deus muito popular, é considerado o deus nacional da Suécia, protetor da nobreza sueca. Tá? E uma das marcas mais fortes dele, além dessa espada, é um javali de ouro luminoso que puxa o seu carro. Cada um deles tem os seus símbolos, né? Esse é Freyr, com seu javali. Símbolo da fertilidade, da terra que dá bons frutos. Sua irmã gêmea, Freya, que é uma Afrodite escandinava, né? Uma deusa da beleza, uma deusa do amor. É interessante porque ela tem um colar que foi feito pelos anões. Esses anões aí que fazem tudo. Vocês vão perceber quando a gente vir na semana que vem o mito dos Nibelungos. Os Nibelungos são esses anões, que têm uma oficina no centro da Terra que constroem todas as armas que os deuses precisam e constroem coisas maravilhosas. E ela recebe um colar desses anões, que é o Brisingamen, que esse Brisingamen, ele enlaça tudo que é celeste. Da mesma maneira que a serpente, a Jormungandr, aqui embaixo, enlaça tudo aquilo que é terrestre. Então, ele é considerado um colar sagrado. Ele une as coisas no plano dos deuses, assim como a serpente une as coisas no plano dos homens. E ela está sempre com esse colar e tem um carro puxado por gatos. Ela auxilia nos partos, na felicidade, no amor, na fertilidade das estações. Esse cidadão, que era um deus, vocês vão perceber que existe uma mudança na posição dos elfos. Existem elfos luminosos de Alfheim e existem aqueles obscuros de Svartalfheim, nome complicado, que na verdade são os anões e que são muito bons ferreiros. Na semana que vem vocês vão ver um personagem chamado Mimi, que era o chefe, era o mestre dos ferreiros, aqueles que trabalhavam os metais, aqueles que moldavam os frutos da terra. E esse era considerado o mais sábio de todos os ferreiros dos elfos obscuros, Volundr. E vocês vão ver que os personagens vão nascendo uns de dentro dos outros, porque Mimi é muito parecido com Volundr. Só que Volundr ainda é um elfo, Mimi é um anão já. É um grande ferreiro e o mestre dos elfos obscuros. Agora sim, vamos para o principal da história, que é o nosso Odin, ou Votan, que é o deus principal, como nós vimos, o criador dos homens, é aquele que vai dar aos homens o sopro de vida, que é a alma. Vocês vão perceber que dos três irmãos, cada um dá uma coisa. Nós vamos ver isso mais adiante também. Odin é aquele que dá o sopro vital, ou seja, a alma, pneuma, né? Ânima, sopro. Enquanto que o seu irmão vai dar a mente e as emoções, e o outro vai dar os sentidos físicos. Os três mundos, cada um deles dá um elemento para a construção do homem. Ele é o que dá a alma. É o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Mas também é considerado o deus da magia, da poesia, da profecia, da vitória e da caça. Curioso esse casamento entre a arte e a guerra dentro do mundo escandinavo. E era considerado um casamento perfeito. Só quem vivia no limite entre a vida e a morte era inspirado o suficiente para ser um skalda, um poeta. Conhecia os mistérios da vida para retratá-los em poesias. Os poemas eram todos épicos. Então ele é, ao mesmo tempo que um deus guerreiro, um protetor também dos poetas, curiosamente. E dos magos. Vocês veem que ele tem dois corvos. Se diz que Odin, ele é o mais sábio de todos os homens por uma questão muito simples. Ele anda pela terra e os seus corvos também andam, que são conhecidos como os olhos e ouvidos de Odin, e tudo aquilo que os homens dizem, ele ouve. Ele presta ouvidos a tudo aquilo que os homens queiram dizer-lhe. E por isso ele é o mais sábio dos homens. Ele não nega atenção a nada que queiram lhe dizer. Então ele anda pelos quatro cantos do mundo, em geral disfarçado, com aquele chapéu dele, que é bem característico, e ouve o que os homens têm a dizer. Que além disso, os seus corvos andam também pelos quatro cantos do mundo e trazem a ele informações. E também os seus lobos. E aí tem umas coisas características, que são essa lança, onde tem escritas 16 runas, a lança Gungnir. Nós vamos ver que no início do mito de Siegfried, essa lança se rompe. É a lança do pacto entre os homens e os deuses. E aí ele tem um cavalo de 8 pernas, que é o Sleipnir, um anel especial, enfim, uma série de atributos, como todo deus tem. Eu trouxe para vocês o poema, como eu prometi, né, que eu achei bem interessante, bonito. É o poema em que ele relata o momento em que ele ficou 9 dias e 9 noites pendurado no freixo Yggdrasil para obter a visão das runas. Sei que fiquei pendurado naquela árvore, fustigada pelo vento. Lá, balancei por 9 longas noites, ferido por minha própria lâmina, sacrificado ao Odin. Eu em oferenda a mim mesmo, amarrado à árvore de raízes desconhecidas. Ninguém me deu pão, ninguém me deu de beber. Meus olhos se voltaram para as mais entranháveis profundezas, até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor, peguei-as, e então tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra e depois a seguinte conduziram-me à terceira, de um feito para outro feito. Ou seja, ele chega ao máximo de sacrifício para conquistar a palavra sagrada, aquilo que em grego se chamava de eros, em latim se chamava de eros logos, em grego, na verdade, né? Chamava de eros logos, a palavra sagrada. Então ele sacrifica a si próprio para conquistar a essência, aquela mensagem oculta, o nome interno das coisas. E aí ele sai com as 16 runas, conhecida como o alfabeto Futark. Os três mundos celestiais, ou seja, acima do Midgard, da terra dos homens, que são Muspelheim, a terra dos gigantes de fogo, aquele fogo primordial, o Alfheim, os elfos de luz, e o Asgard, que nós vemos ali, que é a terra dos deuses. Esses estão acima da terra dos homens. E aí mais história dos bichinhos. Aqueles servos que vocês viram correndo alegremente em volta da árvore, eles estão constantemente comendo as folhas da árvore. Isso agita a árvore. Faz com que as abelhas de Freia fiquem voando. E essas abelhas produzem o hidromel. E esse hidromel não deixa que os deuses envelheçam. Então tudo está conectado, tudo está interconectado, todos os papéis. Assim é produzido, então, o mel da eterna juventude, que é o hidromel. Esse é o trono, onde se diz que só se sentam Odin e Frigga, sua esposa. É o trono a partir do qual eles vigiam os 9 mundos. Ou seja, eles veem todas as direções do universo manifestado. Como eu falei para vocês, Frigga, ela é a senhora dos pactos, dos matrimônios, muito parecido com o que Hera, com o que Juno fazia na tradição grega, respectivamente, e na romana. Protetora dos pactos entre os deuses e os homens, protetora das leis, protetora das tradições. Tudo aquilo que é firmado. Né? E ela é relatada sempre como esposa e mãe. E o fato é que se diz que ela é uma grande profetisa, como em geral as mulheres tendem a ser. Tem o dom da vidência e da profecia, só que não conta uma palavra de nada do que vai acontecer a ninguém. A tal ponto que o seu esposo tem que se sacrificar no poço de Mimir, porque ela não conta a ele um milímetro só do que virá. Ela é, digamos assim, inspiradora das sacerdotisas, das videntes, das volvas, conhece todo o futuro. Thor, esse é bem popular, né, com seu machado Mjolnir, que uma das versões ele é filho também de Odin com Frigga, há outras versões, sempre tem um monte de versões, e ele é responsável por estar sempre vigiando Jotunheim, inimigo mortal dos gigantes e daquela serpente Jormungandr. E aí tem uma série de atributos, né? Um cinturão que aumenta a sua força, tem um carro puxado por cabras, que ele come essas cabras, elas tornam a... Ele coloca as peles e elas tornam a surgir debaixo das peles. Uma série de atributos fantásticos que são bem conhecidos. Mas esse martelo dele, que é o Mjolnir, ele tinha a propriedade de ser lançado, sempre atingir o seu alvo e voltar de volta para a sua mão. E ele se torna um símbolo dos vikings. Vocês vão ver que é muito comum que os vikings tivessem gravados nos seus escudos, nas suas armas, o martelo Mjolnir de Thor. O símbolo da força de um deus guerreiro por excelência. Thor vai morrer no Ragnarok combatendo a serpente Jormungandr. Ele consegue, através do seu martelo, com a sua força, romper a serpente que aprisiona o mundo dos homens. Então, ele consegue matar a serpente, que é a sua inimiga mortal também. Baldr. Já ouviram falar de Baldr? É talvez o deus mais belo. Dizem que Frey é o deus fisicamente mais belo. Vai ser considerado o deus mais completo da mitologia nórdica. Baldr é um deus que, na verdade, ele foi meio adotado Ele não era um Asis, ele não era de Asgard. Ele foi adotado, mas foi tido como um filho por Frigga e por Odin. E ele era um deus perfeito. Sua bondade, a sua generosidade era tanta que ele se torna invejado por uma série de seres que não tinham assim tanta sabedoria. Inclusive por um deus que é um deus tremendamente ambíguo, que é Loki. É um deus que é associado ao fogo, mas é um fogo meio indomável, meio destruidor, é um deus cheio de paixões, de invejas, mas tremendamente astuto. Então vocês vão ver que Loki é um dos deuses mais dúbios que tem na Escandinávia, porque ele é ruim, às vezes, e às vezes é ótimo, porque ele é o mais inteligente, então os deuses todos contam com ele quando precisam de alguma saída para situações difíceis. Mas eu sei que nesse momento foi o momento em que Balder cai em desgraça e Loki também. Porque Balder começa a ter uns sonhos terríveis de que ele morreria, e ele conta isso à sua mãe. E aí Frigga fica apavorada porque o mundo sem Balder não seria o mesmo, ele é um ser perfeito. Ele é a encarnação da bondade, da beleza, da harmonia, de tudo. E aí ela começa a andar pelos quatro cantos do mundo falando com todos os seres. Todos, desde as pedras, as plantas, os animais, todos os seres. Tomando deles o compromisso de que jamais fariam mal a Balder. E isso é uma coisa simples, porque todo mundo gosta dele e todo mundo se compromete em jamais fazer mal a Balder. Só que tinha uma plantinha muito insignificante, que era um cogumelozinho, que era o agárico, que nascia enroscado em umas árvores, e olhou para aquilo e disse, ah, isso aí não vai fazer mal para o meu filho. Não preciso tomar o juramento disso. E aí Loki, que era um deus que tomava muitas formas, toma a forma de uma anciã, conversa com ela e pergunta, você pegou o compromisso de todos os seres? E ela diz, de todos, salvo o agárico. Aí Loki monta toda uma estratégia. Ele monta um jogo onde ele diz, bom, já que nada pode matar Balder, vamos fazer uma brincadeira com os deuses, vamos colocar Balder no meio e os deuses arremessam tudo nele. E os deuses começam a arremessar coisas em Balder, tudo estava comprometido de não machucar Balder, nada o tocava. Aí ele pega Hodr, que era irmão de Balder, ele que era cego, e diz, você não quer participar da brincadeira também? Ah, eu quero, mas eu não estou enxergando nada, como eu vou participar? Eu pego a sua mão. Para apontar para você jogar alguma coisa em Balder também e participar da brincadeira. Tá bom. Aí ele pega uma flecha e coloca o agárico na flecha. Que era a única coisa que não estava comprometida a não ferir Balder. E o agárico penetra no coração de Balder e o mata. E Balder descendo então aos mundos subterrâneos, o mundo fica sem ele. A sua mãe fica desconsolada e vai até o Hel, desce até os submundos para tentar trazer Balder de volta. E aí a deusa Hela diz para ela que poderia até liberá-lo se ela conseguisse que todos os seres da Terra chorassem por Balder. E aí, mais uma vez, Loki toma a forma de uma anciã que se recusa a chorar por Balder. E aí Balder não pode se recuperar. E ele fica aí. Mas ele é o deus que será. Ele é o deus que reinará num céu futuro depois do Ragnarok. Agora, graças a isso, Loki não é perdoado pelos deuses. Ele é condenado. Ele é preso nos subterrâneos. E nesses subterrâneos fica uma serpente terrível, venenosa, pingando veneno sobre ele. E a sua esposa, Sigurd, com uma tigela colhendo o veneno. Vocês vão ver essa imagem. Quando ela para despejar o veneno, uma gota o toca e ele sofre dores terríveis. Até o momento em que ele se liberta e vai com seus terríveis filhos e à frente dos gigantes derrotar os deuses. Aqui é a gravura que eu falei para vocês e um pouco da característica dele, né? Travesso, às vezes bom, às vezes mal, um ser muito dúbio. E os seus filhos? Ele tem três filhos terríveis, como a giganta. E esses três filhos são a serpente Jormungandr, esse lobo Fenrir, que tem ódio mortal de Odin, vai acabar por devorar Odin no Ragnarok, e a deusa dos infernos, que é um ser em decomposição, que é Hel ou Hela. São os três seres que são filhos de Loki. E que são os personagens centrais do Crepúsculo dos Deuses. Como falei para vocês, os dois primeiros homens. Ask e Embla, criados de dois troncos de árvores pelos deuses Odin, Vili e Ve. Odin dá o sopro vital, Vili dá o engenho e emoções, engenho é a mente, né? E Ve, os sentidos e a fala. E eles são criados e a partir deles a primeira humanidade prospera. Haverá outra, depois do Ragnarok. Aí o Ragnarok. Num determinado momento, os gigantes se libertam dos subterrâneos. Lembrem tudo a titanomaquia lá da Grécia, os titãs contra os deuses do Olimpo. Só que aqui eles vencem. Eles libertam a serpente, eles libertam o lobo Fenrir, eles libertam o cão dos infernos, eles libertam todos os monstros. E até isso existe, um cão que nem o Cérbero. Tá? Tem também um cão dos infernos protegendo o lago dos infernos. É o lago Giol e o cão Garmer. Todos esses monstros são libertados e os gigantes também avançam contra os deuses. Heimdall, que é o guardador do arco-íris, dá o sinal, a águia dá o sinal, porque uma das coisas que a águia fazia era isso também. Todos dão o sinal, mas nada mais pode ser feito, porque era só chegado o momento. E Odin está muito tranquilo, porque ele sabe que não tem jeito, é o momento. Ele tinha visto o futuro. E ele é o primeiro a ir a combate e é devorado inteiramente pelo lobo. Tá? E aí ele é devorado por Fenrir. E começa a batalha. Thor consegue matar a serpente Ormunganda, mas morre envenenado pelo seu hálito pestilento. E eles vão morrendo. Frey tinha perdido a espada mágica dele, morre também. Vão morrendo quase todos. Vão sendo todos destruídos. E aí o Freixo Yggdrasil pega fogo, todos os mundos se absorvem e são destruídos. Aí quando você espera que acabou tudo, desaparece o sol, a lua, a terra se afunda no mar, as estrelas somem do céu. Uma imagem, uma gravura, mais uma vez, do Ragnarok. Essa é uma passagem muito bonita, que é citada, inclusive, por Helena Blavatsky, que ela faz uma relação entre essa passagem dos Edas e o mito de Atlântida, onde ela diz que, de repente, quando não havia mais nada, ressurge no céu o filho do sol, ressurgem das águas os campos de Ida e surge um novo mundo. Os deuses emergem, guiados por Balder, que é deus desse mundo que virá. Gimil. No horizonte surgem dois mundos futuros, Aldlang e Wildblain. Ou seja, no futuro ainda haverá mais duas destruições e duas reconstruções. Depois do Ragnarok ainda haverá mais Ragnaroks, ou seja, destruirá num patamar e reconstruirá em outro, mais duas vezes. E se preservam dois seres humanos, Lif e Lif-Trasir, que são os responsáveis, são Adão e Eva da humanidade presente. A partir deles tudo é reconstruído. Aí o mundo recomeça renovado, purificado pelo fogo. O fogo vem, destrói tudo e o mundo renasce das chamas, como se fosse um fênix. Purificado pelo fogo, nasce o mundo de Gimil. Bom, é isso. Basicamente, para que vocês tenham uma noção, foi muito resumido. Teve que tirar muita coisa. Mas apenas para que vocês conheçam a riqueza de detalhes, por aí vocês poderiam falar de cada um daqueles nove mundos, os habitantes que estão lá, as características, e, em geral, uma mesma tônica, um equilíbrio de dualidades, uma harmonia, ninguém é tão inimigo de ninguém assim. Vocês veem que até a destruição é necessária para a purificação, que os deuses nascem renovados com a destruição. Então não existe bem e mal de forma tão radical como a gente imagina, tudo é necessário, tá? E tudo se equilibra por oposição. E um mundo riquíssimo de seres fantásticos, de magia, de iniciações. O próprio deus Odin é iniciado através das provas que ele se submete. Ou seja, um mundo onde existe uma mística muito forte, mistérios muito fortes. E um sem número de seres além daquilo que a imaginação humana comum costuma conceber. Ou seja, esse era o universo dos escandinavos. Belo, como em geral todas as mitologias são, muito rico, muito requintado. E com determinados pontos cruciais em comum com todas as mitologias do mundo. O destino do homem, o aperfeiçoamento constante do universo, a reconstrução através do fogo, esse elemento luminoso e vertical do espírito, a reconstrução da consciência humana sempre em novos degraus, sempre em novos patamares. O renascer purificado, como nós vimos naquele pequeno desenho animado do início.